Deus que de fato guia seu povo. E quando Moisés escreve o Salmo 91, ele tem propriedade para dizer palavra por palavra. E às vezes na nossa insensibilidade e pelo nosso ato costumeiro de ler e recitar o Salmo, não pensando nos segredos que estão inseridos em cada palavra, aqui no Salmo de número 91, esquecemos de apreciar as grandezas aqui inseridas, quando o salmista começa dizendo sobre aquele. E isso é muito importante a gente pensar, porque quando Moisés está falando daquele que recebe livramento, ele poderia mudar o texto dizendo: todos os que recebem proteção de Deus, toda a criação, todo homem que é guardado por Deus. Mas ele começa aqui colocando um critério, e o critério está inserido na condição de obediência. Ele diz: aquele, e ele está indicando este indivíduo. Ele não está dizendo de uma forma generalizada. Ele não está dizendo todos os homens da face da terra, todas as mulheres da face da terra. Ele está colocando uma condição, e a condição é aquele. Ele está dizendo sobre aquele que se submete, porque o soberbo não tem parte no livramento, o egoísta não tem parte no livramento, o mentiroso não tem parte no livramento, o fofoqueiro não tem parte no livramento, o que persegue seu irmão não tem parte no livramento. Mas ele diz aquele, e ele está condicionando, aquele que se predispõe, aquele que se submete, aquele que entende que existe uma autoridade maior sobre ele. A este sim existe proteção. E essa noite eu vim profetizar a estes que estão exatamente nesta condição. Eu acredito que eu não vim pregar para rebelde. Também não vim pregar para mentiroso. Também não vim pregar para soberbo. Eu vim pregar aqui para quem crê e se dispõe à vontade de Deus. E o salmista diz: aquele que habita. E em primeiro lugar, ele fala da condição. De quem é esse? Ele está falando daquele que se submete. Aí ele vai falar agora sobre este lugar. Porque existe um lugar. Ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo. Em outro texto, no mesmo texto, em outra tradução, diz assim: no lugar secreto. E falar de lugar secreto e de esconderijo, é natural que vocês mesmos sabem, porque nós moramos em São Paulo, e vocês mesmos sabem que aqui dentro da capital e nos arredores existem os grandes, ricos, poderosos, milionários que moram em suas fortalezas. Aqueles que se escondem lá na Serra da Cantareira, aqueles que moram para lá do Alphaville, aqueles que moram em grandes mansões, e é lugar privado, não é um lugar aberto. E existe aqui uma grande diferença, e a gente precisa identificar o que o salmista está dizendo, porque o salmista está dizendo de um esconderijo. E é natural que quando falamos de esconderijo, também há uma conotação de cativeiro. E não é isso que o texto está falando, que Deus não nos leva para o cativeiro, porque o cativeiro tem fome, cativeiro tem medo. Cativeiro gera sensação de insegurança. Quando alguém é levado para um esconderijo e esta pessoa foi sequestrada, a primeira coisa quando ela é liberta, você diz para ela o quê? Você sentiu o quê? Medo. E depois, fome. E depois, eu senti desespero. Eu senti medo de não prosseguir a minha vida, pois eu estava em um lugar arriscado. Mas o salmista aqui está dizendo de um esconderijo protetivo. E se ele está falando de um esconderijo protetivo, ele está falando de um esconderijo que tem provisão. Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, diga: Deus quer te esconder, mas prover para você o que você precisa. Diga para quem está do teu lado, diga: o esconderijo de Deus não sequela e nem traumatiza. O esconderijo de Deus não mata. O esconderijo de Deus não deixa alguém à mercê, passando fome e vivendo a miséria. O esconderijo de Deus tem manutenção de providência. E aí a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai prestar atenção que o profeta Elias recebe um anúncio de Deus depois de profetizar. Quando ele profetiza para Acabe e Jezabel, que ele confronta um sistema, porque toda vez que Deus levanta você para confrontar um sistema, ele precisa te esconder. Quando Deus enche você para enfrentar um sistema que quer demolir a obra de Deus, o seu dom pode ser muito poderoso, mas sozinho você não pode. Eu não vim brincar aqui não. Eu vim aqui como profeta para dizer que Deus vai esconder esse trabalho aqui, ó. Porque tem alguém já doido querendo matar, já tem alguém já armando a arapuca, aproveitando a oportunidade, mas no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Porque não é todo mundo que der, não é todo mundo que quer dar a cara para enfrentar o sistema de Acabe. Não é todo mundo que quer enfrentar. É a mesma coisa, o que Elias faz é a mesma coisa que eu sair daqui lá para Brasília e estar de dentro na cara do presidente. Vai ter Globo News, Record, Band, tudo que é televisão. Está dizendo: um doido afrontou o presidente. Imagina vocês, naquele tempo antigo, um profeta apontando o dedo para o rei e para a mulher dele, porque a mulher dele era pagã. Ela cria num Deus que, segundo a crença, mandava chuva, mandava água. Aí vai Elias. Porque quando você está cheio de Deus, é como que se Deus te desse uma procuração, assinasse embaixo e dissesse: bota o que quiser que eu assino. É como se Deus te desse um cheque em branco, assinado, e dissesse: pode botar o valor que na minha conta tem, eu cubro. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado aí. Não precisa tocar nele não, mas fala para ele: Deus está te recomendando para uma obra. Diga aí: e é uma obra para enfrentar sistema. Diga aí: é uma obra para enfrentar império. Se puder me ajudar no retorno: é uma obra para enfrentar as obras do mal. É uma obra para enfrentar os demônios. Mas o céu prega que manda te avisar na minha boca: eu vou te guardar no meu esconderijo.
Diramanalai. Glória, glória.
Aí o texto diz que Elias dá de dedo na cara de Acabe e de Jezabel e diz assim: segundo a minha palavra, olha que autoridade, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e não vai ter orvalho. Quando ele falou isso, ele desmistificou Baal, porque Baal era aquele que mandava chuva. Quando Elias disse: não vai chover, Deus disse: agora é comigo, vem para o meu esconderijo. que eu vou fazer a terra revirar, os balaíns vão clamar, vai bater na terra, vai fazer ziriguidum, vai rolar para lá e para cá, mas a chave está na minha mão, eu tranco a hora que eu quero. Olha para quem está do teu lado e fala, não tenha medo não, você vai ser escondido. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Toca nele e diga, não tenha medo de fazer a obra, você vai ser escondido. Diga para quem está do teu lado, diga, não tenha medo de demônio que você vai ser escondido. Deus está dizendo para alguém que está nessa noite, prega, canta, ora, pula, sapateia, profetiza. Porque enquanto você está fazendo a minha obra, eu estou te escondendo. Vem, vem comigo, vem, vem, abre a boca. Olhe para cá. Aí o salmista diz assim, ele te esconderá. E aí quando Elias vai, Elias passa por um processo, porque o processo do esconderijo, a Bíblia diz que ele vai sendo levado para o querite. Querite no hebraico significa ser colocado no lugar certo, na moldura. Ele está lá moldado. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto do Querite, para o ribeiro do Querite, e quando ele chega lá, não tem ninguém. Mas de manhã, de tarde, de noite, olha os corvos chegando com comida. Ande, oremaná subre entre a... Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado, diga, nesse esconderijo de Deus você não passa fome. Diga para quem está do teu lado, diga, nesse esconderijo de Deus até o pingado vai sobrar. Diga para quem está do teu lado, diga, nesse esconderijo o demônio não vai te achar, vai ter água, vai ter pão. Eu vim pregar na autoridade da palavra, porque eu nunca vi quem se esconde em Deus passar fome. Eu nunca vi quem se esconde em Deus viver na miséria. Eu nunca vi quem se esconde em Deus ficar na rua da amargura. E o céu te trouxe aqui para te dizer, vai ter pão, vai ter água, vai ter dinheiro. Vocês têm comunhão comigo agora? Porque no poder da palavra, o demônio da miséria está saindo daqui agora. Olha para quem está do teu lado e fala, vai ter fruto na tua mesa, diga aí. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Eu estou profetizando providência. Olha para cá que eu vou profetizar para quem está crendo. Quem não está crendo, deixa que eu creio. O Senhor está dizendo, faz a minha obra que eu te visto, eu te calço, eu cuido de você. Faz a minha obra. Glória, Senhor está se aproximando aqui. Então diga para quem está do seu lado aí, isso, deixa o som assim, está ótimo, Deus abençoe, obrigado. Diga para quem está do seu lado assim, diga, entre você, diga forte, diga, entre você e o seu inimigo, tem uma grande barreira. Diga, tem o esconderijo. Diga aí, nesse esconderijo tem comida, tem água, tem veste. Antes. Alguém aqui já deve ter ido em alguma casa de condomínio fechado ou numa portaria de prédio. Você não chega... Alguém aqui mora em prédio? Alguém aqui? Pastor, eu não posso chegar logo entrando no seu apartamento. Eu preciso ser identificado logo na guarita. Então, Eu vou me identificar e o Senhor vai decidir se vai me receber ou não. Esse é um dos porquê, provavelmente, te faz morar num prédio, porque o Senhor preza por segurança. Alguém que mora num condomínio não mora em aberto, por quê? Porque ele tem medo de ser invadido. Então, para não invadirem a privacidade dele, ele paga mais caro porque tem alguém cuidando. Aí o salmista aqui vai dizer o nível dessa segurança, porque essa segurança aqui não é nem anjo. Porque o salmista vai colocar assim, o salmista podia colocar assim: aquele que habita no esconderijo do Onipotente, os anjos de Deus o guardará. Podia ser assim, porque anjo guarda. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem, livre e guarda do mal. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui da potência e da grandeza do que é essa segurança. Aí ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Onipotente. E aí ele não menciona anjo, ele diz a quantidade, a altura, o nível de segurança. Ele diz: a sombra. Olha para quem está do teu lado e fala: o nível de segurança é a sombra. Levanta aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Dá um tapa no meu braço. Bate forte. Me empurra. A minha sombra está aqui. Bate no meu braço. Tu pode bater na minha sombra? Me empurra! Tu pode empurrar minha sombra? Eu nunca vi ninguém pegar a sombra do Senhor. Eu nunca vi ninguém bater na sombra do Senhor. O Senhor está dizendo para você aqui nesta noite: podem até te bater, te beliscar, podem até fofocar do seu nome, mas na minha sombra, na minha sombra é intocável. Então, se você está na minha sombra, o nível de segurança é intocabilidade. Vão até querer te derrubar, te matar, mas não podem fazer nada, porque algo mais forte do que você, maior do que você, está assim, ó. Eu vou profetizar para quem está crendo aqui nesta noite. O Senhor está dizendo: ei, a minha protetora sombra está te guardando. Invejoso não te toca, mentiroso não te derruba. Eu te escondo debaixo da minha sombra.
Você tem glória para dar? Oh glória, oh glória. Olha para quem está do teu lado e fala: vai para debaixo da sombra, vai para debaixo da sombra deles. Toca nele e fala: é debaixo da sombra deles. E eu estou sentindo que tem livramento aqui. Tem livramento para o ministério, debaixo da sombra. Tem livramento para a tua casa, debaixo da sombra. Tem livramento para os músicos, debaixo da sombra. Tem livramento para quem está na galeria, debaixo da sombra. O Senhor está dizendo: a língua perversa não te toca. A boca mentirosa pode jogar maldição, pode bater pandeiro, pode rodar baiana, pode fazer macumba, pode acender vala preta, pode colocar galinha no despacho. Cai o cavalo, cai o cavaleiro, porque a sombra do Onipotente vai te esconder. Você está sombra. Manarás. Eremene canta lamas. Nalaui vinência. Eu tô pregando, eu tô vendo a sombra de Deus cobrindo esta casa. E o Senhor está dizendo, debaixo da minha sombra nada vai te atingir. Eu sou o guarda de Israel.
Aí ele diz, então você já percebeu que a condição é submissão, obediência e reverência. Em segundo lugar, você sabe que a habitação é uma habitação provedora. Eu nunca vi Deus esconder ninguém e deixar sem pão e água. Que até Jesus que ficou sem pão e água, depois de muitos dias, veio um anjo e serviu. Então essa habitação, ela tem segurança e ela tem provisão. O nível de segurança dela é comparado a uma sombra. Assim como eu não posso fazer nada à sombra. Assim como eu não posso sangrar a sombra, furar a sombra, bater na sombra. É o nível da segurança. Aí o Senhor vem e diz assim: ele também te livrará do laço do passarinheiro. Tem laço para quebrar aqui hoje. Laço de namoro errado. Ande. Laço de fornicação. Laço de adultério. Laço do roubo. Laço do crime. Laço da maconha. Laço da miséria. Laço da mentira. O Senhor está dizendo, eu vou quebrar o laço. Ande, aponta o dedo para quem está do teu lado e fala, o laço vai ser quebrado, o laço vai ser quebrado. Diga para ele, diga para ela, diga, o laço vai ser quebrado. Tem laço sendo quebrado, tem, ande, remene canta. Escute, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo do laço do passarinheiro, e quando ele está falando do laço do passarinheiro, quem sabe de Arapuca, quem é... do interior de São Paulo ou do Nordeste, sabe muito mais do que a gente aqui da capital, que hoje já não se faz mais arapuca, né? Não se arma mais laço. Mas quem é do interior mexe mais com isso. Quando quer pegar o passarinho, o que é que faz? Arma um laço e bota no laço a isca que o passarinho gosta. Vou chegar onde Deus quer. Pastor, e o passarinho é inocente. Porque o passarinho não sabe que tem laço. Ele vê a isca. Passarinho não pensa. Passarinho não é ser de razão, que nem eu e você. E muitas vezes a gente que tem razão, cai. Imagina uma ave como essa. Então o cheiro, a isca, o atrai, e ele sem pensar nas consequências, mas só no ato de degustar o que lhe atrai, ele entra. E quando ele entra, ele está dentro de uma arapuca, que o predador vem e o mata, e ele não pode sair. E agora chegando para o lado espiritual, muitas vezes o meu interesse é bom. As minhas vontades são boas. Às vezes eu não tenho coragem de fazer o que fariam comigo. Então, quando eu não tenho coragem de fazer com os outros, eu parto do pressuposto que todos têm o mesmo nível de ingenuidade que eu. E eu devo dizer para vocês que o que tem de gente que cai no laço, não é porque quer, é porque induziram. O que tem de de gente que entra em arapuca, porque não é todo mundo que passa a mão no seu ombro, te dá pai do Senhor, abraça você, conversa você, quer o bem, quer a sua bênção, quer o seu bem. Às vezes ele está armando uma arapuca e te empurrando para o laço, e você achando que está bem, porque ele te mostra até uma oportunidade, e ele está ali esquentando a mão.
Alamana súbria.
Esperando só você cair para anunciar, dizendo: não falei, mas essa noite o céu te trouxe aqui para te dizer: toda emboscada que você não pode se livrar, que você não conseguiu ver, toda arapuca que a sua mão não conseguiu desenrolar, o Senhor te diz aqui nessa noite, 9h25, eu estou te arrancando por cima assim, ó. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Ande.
O Senhor está aqui. Ande, ele é revenai.
Conspiraram contra Daniel. A Bíblia diz que conspiraram contra Daniel. E sabe aonde acharam brecha nele? Na lei de Deus. Porque Daniel era íntegro, Daniel amava todo mundo, era inteligente. E quem Deus chamou, não tem culpa que Deus chamou, que esse negócio é a graça. Não é você que põe a melancia na cabeça, é Deus que olha e diz: é você. Eu lá tenho culpa se Jesus gostou de mim. Eu lá tenho culpa se Deus quis colocar o Senhor aqui.
Ante, aletre reminência.
Olha para quem está do teu lado aí, sacode. Não adianta dizer que não, irmão, que é. Sacode ele aí, diga aí, ó, aperta assim, ó. E se não puder, dá cutucão. Diga: tão incomodado aonde você chegou. Diga aí, tão incomodado. Diga: já tão armando arapuca.
Ante.
Eu estou sentindo Deus aqui, mas o Senhor te manda dizer aqui nessa noite: a minha espada vai cortar a boca agora. Vamos levantar a mão. Levanta a mão. Porque eu estou ouvindo barulho de arapuca quebrando aqui agora. Quebrou. Vai quebrar arapuca. Vai quebrar arapuca. E eu vou falar o que Deus está me mandando. Eu já te vi poucas vezes, mas eu estava sentado ali e o céu estava dizendo para mim: então armando arapuca para ele. Alguém está incomodado com o que ele está fazendo, mas o céu manda dizer: descansa teu coração, porque não vão te parar. Eu que te chamei, eu que te levantei, eu vou te ajudar e eu vou desfazer a arapuca agora. A igreja está comigo agora. Levanta a mão, abre a boca, porque a arapuca quebra agora. Quebrou. A arapuca quebrou. O laço quebrou agora.
Aleluia!
Tem uma espada na mão dessa moça. É, minha filha, pega essa espada. Anda, recamanaba nascia.
Pra terminar, escute. Glória a Jesus. O Senhor está se aproximando de nós aqui. Alabanaca na Súria.
Olha para quem está do teu lado e fala: pela tua submissão. Diga para ele: diga, pela tua submissão, você está sendo escondido. Diga para ele: diga, nesse esconderijo tem comida, tem providência. Diga aí o nível do esconderijo. Diga a altura, a capacidade desse esconderijo. É na altura de uma sombra. Diga, e se você está debaixo da sombra, diga para ele, diga, se você está debaixo da sombra, diga, o laço vai ser cortado agora. Aí ele diz assim: ele também te livrará, porque... O laço do passarinho, eu já expliquei para vocês. Aí ele diz: ele também te livrará da peste. Eu gostei desse negócio. Da peste. Por que falar sobre peste exatamente nesse tempo? A gente exatamente sabe o que é peste. Não precisa nem desenhar aqui, porque a gente está vivendo, todos nós, não é só o Brasil, é o mundo está vivendo um tempo de uma peste que a gente não sabe tamanho, cor, geometria. E essa peste aqui, ela não pede licença para entrar. Essa peste aqui entra na casa de rico, entra na casa de pobre, matou bonito, matou feio, matou gordo, matou magro, matou quem tem cabelo, quem é careca, matou louro, matou descendente de asiático, descendente de europeu. Uma mulher muito rica, filha de um bilionário, dono de uma grande empresa, ela deu uma reportagem, ela deu uma entrevista numa reportagem, e ela disse assim: meu pai tinha dinheiro para comprar parte do mundo inteiro com o dinheiro que ele tinha, mas ele não teve dinheiro para fazer isso aqui, ó.
Canassi erigue me fa.
E eu queria que você, só para esnobar essa peste, fizesse assim, ó.
Toma, Satanás.
Cadê o irmão que foi internado? Faz assim, meu filho, faz. Quem diria, hein, aquele tubo na cara, hein? Quem diria? Os médicos dizendo: vai morrer. Mas o céu chegou no hospital e disse para a peste: vai embora. Ui, de calabasse, jovenai.
Ele te livrará da peste. E ele diz que a peste é perniciosa, é uma peste que não respeita. Ela entra na casa de pobre, ela entra na casa de rico.
ela assola todo mundo. Moisés sabe o que era a peste. Deus disse para Moisés: vou enviar a peste, mas os meus. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Deixa eu contar um negócio aqui. Já vou terminar. Eu fui para a Europa. Tem um ano. Finalzinho de março, começo de abril. A peste já estava no mundo. Mas tinha alguns focos. Quando eu voltei, eu não sabia que estava, mas já estava. Peguei o avião, fiz conexão em Roma. O avião estava lotado de italiano e brasileiro que estavam voltando, exatamente por conta daquele momento. Eu voltei. Eu não sei se peguei lá, não sei se peguei no avião. Eu voltei para casa. Estava tranquilo, primeiro dia tranquilo. Segundo dia, as autoridades começaram a avisar que era para identificar. Aí nesse inteirinho, enquanto eu não estava sentindo nada, estava bem, achei que estava de boa, tranquilo. Liguei para minha mãe, falei: mãe, tô indo aí. Vem, comida de mãe é boa, né? Só que minha mãe é asmática. Ela tem 73 anos. Uma cara serva de Deus, mas é asmática. Tem problema de pulmão, aquela coisa toda. Maria conhece ela. Mas eu fui. Levei o Paulinho para ir comigo. Só que o Paulinho também estava com Covid. E nem eu e nem ele sabia. Bora para casa da minha mãe. Vem que eu vou fazer um almoço. Já fazia tempo que eu não via minha mãe. Tinha uns 20 dias que eu não via. Vou para casa da minha mãe. Cheguei lá, comi. Tomei suco. Sobremesa. E vamos despedir. Na hora que eu fui despedir, ela disse: ajoelha. O Senhor falou para eu orar por você. Tá bom. Ajoelhei. Ajoelhei. Ajoelhou eu, ajoelhou o Paulinho. E ela levantou a mão e disse: nosso Deus e nosso Pai. Só deu tempo dela dizer isso. Quando ela disse nosso Deus e nosso Pai, a língua dela enrolou, o Senhor tomou ela em mistério. Aí o que estava nela também passou para nós e embolou tudo. Negócio de crente, né, irmão? A gente acha que vai comer e acaba falando línguas estranhas. Aí falava mistério ela, falava mistério eu, e aquela coisa toda, e foi ficando gostoso o negócio. Quando terminou a oração, ela disse: olha, você estava ajoelhado aqui, e eu vi quando apareceu um homem muito alto, com duas divisas. E o que eu achei mais engraçado é que ele passou, ela estava aqui, ele diz assim: ele passou de frente para vocês, com a mão assim e de costa para mim.
Eu vou marchar aqui.
Eu não sabia o que era. Falei: amém, mãe, eu creio. Ela diz: vai em paz que o Senhor está dando cobertura. Eu achei que era para mim, não era. Era para ela. Deu 3 dias. Contado. Eu, quarta, quinta, sexta. Quando deu sexta, veio um trem ruim aqui nas costas. Um febrão. A dor de cabeça que alguém parecia que tinha metido soco nos meus olhos. Doeu a bola dos olhos e as costas. Começou a me dar aquele calafrio, uma vontade de provocar. E eu fui ficando com aquela sensação ruim. Febre o primeiro dia, febre o segundo dia. E foi me dando um negócio aqui, parecia que eu ia ficar estatalado. E foi trancando, trancando. E daqui a pouco minha esposa também ficou. Aí ficou eu, ficou a Tânia. Aí eu liguei pro Paulinho e falei: Paulinho, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Ele falou: tô, amigo. Falei: casa caiu. Aí liguei pra minha mãe e falei: mãe, pai te amou, amém, tudo bom? Tudo. A senhora tá bem?
Tô bem.
Só que eu não contei nada para ela, eu fiquei em paz. Contei nada, porque sabe como é que é mãe, né? Você conta, daí vai se atribular, aquela coisa toda. Ela já queria atravessar de lá do Jardim Ângela para vir para cá. Você tá bem? Eu falei, tô bem, mãe. Tô bem, tô bem. Patiô, amém, Deus abençoe. Aí o negócio foi complicando. E os médicos começaram a avisar. E aí a televisão, aquele reboliço, eu peguei e falei pra minha mulher, desliga essa tribulação. E os médicos só mandando, era bem no começo, só mandando tomar, toma Neovagina e fica aí, toma Neovagina. E se piorar, vem pro hospital. Aí foi a época que passaram o pente fino em tudo, deu lockdown geral, foi bem no comecinho, e disse, as igrejas tá fechada, não tem culto. Eu falei, a casa caiu, que eu só sei ir pra igreja. E agora com essa dor aqui, esse negócio, esse mal-estar. Aí liguei para uns amigos meus, o Denis também tinha ficado, a Mara também tinha ficado, o Jonatas também tinha ficado. Eu liguei para todo mundo e o Senhor falou para mim, vai para o monte. Eu falei, estão dizendo aí que a gente não pode se misturar, mas está todo mundo com Covid, não está? Tá. Então ninguém vai se infectar mais porque já está infectado. Bora para o monte.
Irmão, quem é crente dá jeito pra tudo. E fomos lá pro monte de Guaianás, um trem aqui tampando e um segurando o outro. Teu sangue tem poder, tem misericórdia. Não, vamos subir, vamos. Aquela agonia e vamos. E subimos. Quando chegamos lá, o Senhor disse, é 7 hinos de sangue.
Aí pegamos a harpa, né? Usou chip e fica doido, porque não conhece hino de sangue, não conhece harpa cristã.
É só balançar para lá e para cá. Não conhece hino de sangue, não conhece hino de livramento. E a gente ajoelhou no chão e começou. O teu pecado tu queres tirar. No sangue há poder. Sim, há poder. Canta um, canta dois, canta três, canta quatro. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Vamos cantando. Alvo mais que a neve. Vamos cantando. É só de sangue.
Olha para quem está do teu lado e fala, ah, se tu usasse a tua harpa.
Eu estou sentindo um Senhor aqui.
Cantamos um dia, o negócio ficou bom. Cantamos dois e a gente foi. Cantamos três e todo dia 7 hinos. Era 7 hinos da harpa e cara no chão. E dava o trem assim, a gente no chão e cantando. No 7º dia, Miriam, nós estávamos ajoelhados. Eu via olhos claros, eu não preciso mentir, assim como eu estou vendo vocês aqui. Quando nós estávamos numa roda, apareceu um homem.
Onde?
E o engraçado é que ele estava todo equipado, assim como os médicos ficam. Na cabeça, nos pés, na mão, todo envolto. Só que ele não estava com um pano branco, era um pano azul. E ele veio marchando, e na medida que ele veio marchando, veio outros atrás dele. E nós estávamos na roda, e ele batia assim e dizia assim, não agrava, não agrava, não agrava.
Ui.
Contei lá, você lembra? Contei lá, falei, irmãos, o anjo do Senhor se apresentou aqui e me mostrou. E o Senhor disse que hoje está curando nós. E o Senhor disse, e vou deixar sinal que eu passei aqui. Irmãos, a gente desceu, eu já não sabia mais aonde estava o mal-estar. Não senti mais nada. Só que o Paulinho, que foi com a gente, ele é paciente oncológico. Tem câncer. E quem tem câncer precisa, precisa ter um acompanhamento maior. E o Senhor diz: vou deixar o sinal. E o sinal estava ali. Por conta do Covid e por ele ser paciente oncológico, nasceu uma íngua aqui. E ela cresceu e inflamou. E ele foi para o hospital. Quando chegou no hospital, testou Covid. E como ele já trata a doença, deu uma junta médica. E o médico chegou e disse para ele assim: tá com falta de ar? Não. Febre? Não. Tá com dor nas costas? Não. Tá sentindo mal-estar? Também não. Ele disse: então, você não quer ficar internado? Ele disse: interno Satanás, eu não. Ele disse: então a gente vai fazer só a punção dessa íngua e você está liberado. Fez a punção da íngua, tirou, liberou. Depois de 3 dias fez a sorologia de novo. Você tinha Covid? Nem ele. Aí eu liguei para minha mãe. Eu liguei para minha mãe depois que eu já tinha sarado e disse: mãe, pai do Senhor. Ela: amém. Eu disse: eu tenho um negócio para contar para a senhora. Ela disse: já sei. Eu peguei Covid. Ela disse: eu já sei. Eu disse: como é que a senhora sabe? Ela disse: você lembra do anjo que passou? Andai necomana subriende cala. Levanta a mão, irmão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Abre a boca e dê o maior glória que você puder. Diga para quem está. O mal não te toca, o demônio não te ataca. E hoje eu vou pregar na autoridade da palavra. Nós vamos sapatear na cabeça do Covid aqui, porque o céu está dando livramento. Fica de pé, 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 fica de pé. Na súbria. Cadê a moça que cantou? Vem cantar, vem cá, vem. Ande. Olha pra cá. Onde você não vai, a palavra vai. Olhe pra cá, olhe pra cá. Famílias estão sendo representadas aqui essa noite. E o Senhor está dizendo para você: aonde você não alcança, a minha mão alcança. Estou visitando tua família. Estou visitando tua casa. E no meio desse movimento, é provável que tenha alguém descoberto ainda. Se ainda não comprou o seguro do céu. E é muito ruim andar por aí sem seguro. Compra um carro e fica sem seguro para você ver. Se te roubarem, filho, já era. E é provável que tenha alguém aqui que está sem a marca do sangue. Não entrou debaixo do esconderijo do Onipotente. Se afastou da igreja. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem coragem hoje de vir de novo? Quem sabe você está parado, atribulado, quebrado, mas o céu quer te abraçar aqui agora. Será que tem alguém que está parado, quebrado, afastado, desviado e precisa hoje receber um abraço da graça? E hoje você entende que é a noite do livramento, é a noite da restauração. Você tem coragem de sair do seu lugar? Aonde você está? Provavelmente o diabo diz que não tem jeito para você, que não tem mais esperança. Mas hoje eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que você também tem direito de estar no esconderijo do Onipotente.
Aonde tem alguém? Eu queria que você me ajudasse. Procura alguém aí que está do teu lado, parado, afastado. Faz tempo que não sente nada de Deus. E precisa hoje de um renovo, de um sacode do céu. Você precisa hoje de uma ação espiritual de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui. É agora. Nem era para você estar nesse culto, mas o céu te trouxe aqui para te abraçar. Você não caiu aqui de paraquedas. Vem, 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 está vindo. Vem, vem, tem livramento para você. Vem. Vem, 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 vem. Eu sei que tem mais, eu queria que você saísse do seu lugar. Se você tiver coragem para abraçar a glória de Deus que está aqui, o Senhor está dizendo: eu vou sair daqui com você te escoltando. Cadê você? Cadê você que está dizendo: para mim nada dá certo, as coisas estão tudo errada, eu acho que eu vou tirar minha vida, não tem jeito para mim. O diabo já soprou no teu ouvido, dizendo que para você não tem mais condição. E o céu está dizendo: vem para debaixo do meu esconderijo. Eu vou te esconder, eu vou te guardar, eu vou te ajudar, eu vou te livrar, eu vou te salvar. Eu não posso demorar, a gente precisa terminar. Mas seria tão bom se você entendesse que é com você que o céu está dizendo. E essa oportunidade é única, talvez na galeria, aqui embaixo. Sai do seu lugar, é hoje, é agora, é hoje. Você não pode perder essa oportunidade. Nós vamos orar por essas vidas, por essa vida. E eu queria que você estivesse inserido nesse contexto, no contexto do livramento, no contexto da, da proteção, no contexto, vem, 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 no contexto do milagre. O diabo quer acabar com a tua casa, o diabo quer acabar com a tua família, está vindo, mas Deus está quebrando o laço. Vem. Vem, está vindo, lá atrás está vindo, vem. Eu sei que tem, tem barulho de cadeia quebrando aqui, tem. Está vindo mais uma vida aqui, está vindo mais lá, vem. Está acontecendo um milagre. Está acontecendo um milagre. Vocês não vão dar glória a Deus não? Vão ficar me olhando? Está vindo gente.
Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Ei, cadê você? Você é crente, mas você está tão desiludida que o diabo disse para você: por que você não toma uns comprimidos e tira a vida? Você está tão decepcionada que o diabo jogou um monte de conversa no teu ouvido e disse para você: acaba com isso. E você veio hoje aqui nesse culto como último recurso, porque tua alma está amargurada, mas o Senhor está dizendo: eu não te perdi de vista. Minha promessa está de pé na tua vida. E se tu quiser hoje, vem à frente, que essa igreja vai orar, o laço vai quebrar. Eu te dou livramento, te diz o Senhor, o Todo-Poderoso. As tuas guerras... Ah, está vindo, vem, 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 vem. Quem vai morrer vai ser o Satanás, tu vai viver. Dá um abraço nela, dá um abraço nela. Olha para cá, é para isso que a gente está aqui. Se a igreja não for hospital, não vale a pena ser igreja. Se a igreja não fizer o papel dela, não vale a pena ser igreja. Imaginem vocês ter que velar a moça. Imaginem a família. Que o diabo faz isso. Numa fraqueza, num lapso, num vacilo da mente, ele joga o passarinho lá e fecha a arapuca. E tem gente gemendo. Mas hoje, a comunhão dessa igreja, está fazendo todos os laços do capeta quebrar. Eu queria que vocês se chegassem um pouquinho mais para cá, vem, vem, junta aqui, vem, vem, vem. Já vou terminar, mas eu preciso insistir. Será que tem mais alguém? Se você quiser abraçar hoje a misericórdia, é melhor você vir. Está vindo mais um. Eu estou insistindo porque tem. Eu não vim aqui brincar. Eu estou insistindo porque tem alguém em guerra. Vem, 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 filhinha, vem. Malauís, evolve, negamar. Irmão, está acontecendo algo muito forte no mundo espiritual aqui. Tem um moço aqui dentro, olha aqui, olha aqui. Tem um moço aqui, você é crente, mas você tem um vício que você tem vergonha dele. E você queria muito se livrar dele. Eu não vou abrir aqui. Deus não expõe ninguém. E por causa desse vício, você já pensou várias vezes em abandonar o evangelho. E o Senhor está te dizendo hoje aqui: eu vou te ajudar. E vou te limpar por completo aqui hoje. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui? Onde é viência? Vem. Deus está aqui. Eu estou falando para vocês que Deus está aqui. Ajoelha com ele e abraça ele. Ele não tem Covid não, pode abraçar. Vocês são novos. Dá um abraço nele. Está acontecendo um milagre aqui. Vem, 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 tá vindo, tá vindo. Tem cadeia quebrando aqui, vocês não têm noção. Agora eu vou fazer um negócio diferente. Olha para cá. Nós vamos orar por esses moços aqui. Olhe para cá. Nós vamos orar por eles aqui. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Se você não gosta de poder, irmão, dá tempo de você pegar a bolsa e vazar. Você não quer ver Deus trabalhar? Dá tempo de você ir embora. A gente já vai terminar. Mas quem quiser ver Deus trabalhar, vai ficar aqui. Tem mais alguém? Eu já vou orar por essas vidas. Assim que eu terminar de orar por eles, assim que eu terminar, eu preciso de cinco moças. Tá vindo mais? Tá vindo. Vai vindo. Vai vindo. Eu preciso de 5 moças batizadas com o Espírito Santo aqui, ó. 5. É 5 aqui? Mulher, moça. 5. Já tem 2. É rápido. 4, falta uma. Tá vindo. Falta uma. Eu preciso de 5 moços batizados com o Espírito Santo aqui. Fica me olhando não, gente. Aqui, vocês vão ficar aqui enfileirado aqui, ó. Moço. 4, mais 1. Cadê os 5? 5. Eu preciso de 5 moças batizadas com o Espírito Santo aqui. É rápido, gente. Cadê? 5 moças batizadas com o Espírito Santo. Aqui, uma atrás da outra. Faz uma fila.
Ande.
Falta mais uma. Eu preciso de mais 5 moços batizados com o Espírito Santo ali, ó. Ali.
Pode ser irmão também. Um, vai. Dois, faz fila aí. Aí, três, quatro, cinco, faz fila ali. Isso. Na galeria, eu preciso de seis, três irmãs e três irmãos batizados com o Espírito Santo, de pendurado aí, ó, encostado nessa cerca. Seis. Batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Batizado com o Espírito Santo. Um, dois. Tem mais? Três. Falta um irmão. Um irmão batizado com o Espírito Santo. Cadê? Batizado com o Espírito Santo? Encosta ali. Andele conoita. Tereme de viência. Preciso de três moças. Três moças batizadas com o Espírito Santo ali. Cadê? Três irmãos, três moças. Cadê? Três irmãos, três moças. Cadê? Uma, duas, três. Preciso de mais três ali batizados com o Espírito Santo. Pode ser homem ou pode ser mulher. Cadê? Um, dois, mais um. Três. Pode ter quatro, não tem problema não. Olhe pra cá. Vocês que eu chamei, diga amém. Vocês vão ficar aqui que nem soldado. Preciso de seis obreiros aqui. É todo mundo aqui batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Somos do Belém. Tem lugar por aí que tem obreiro que não é batizado com o Espírito Santo, não. Eu preciso de três aqui. Três. Assim, ó, numa fila aqui, ó. Ui. Isso. Outro atrás. Outro lá, vai lá, Denis. Isso. Tu és o anjo da igreja. Então o Senhor vai ficar aqui no meio e vai levantar as duas mãos. Alamana súbria. Olhe pra cá, segura aí só um pouquinho. Irmão, se tiver demônio, vai cair. Se tiver macumbaria, vai embora. Andele menuitere camana súbria. Se tiver Covid, vai embora. Porque o fogo de Deus vai tomar conta dessa casa. Nós vamos orar pelos rapazes aqui, as moças, e vocês vão continuar aqui. Eu não tenho mais como chamar gente aqui para não aglomerar. Mas você aí que não é batizado com o Espírito Santo, olhe para cá. Você que não é selado com evidência de novas línguas, você só vai dizer, você não vai orar pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo cachorro, periquito, papagaio. Você só vai dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A conversa é só essa. Nós somos do Belém, mas nós vamos quebrar protocolo aqui hoje. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar glória marchando. Olhe para cá. Os soldados aqui, os soldados da galeria, aqui, aqui, aqui. Vocês vão levantar as mãos assim, ó, para a igreja. Então vocês aqui, vai levantar a mão para cá. Vocês aqui, para cá. Vocês aqui, para cá. E vocês aqui, para cá. E vocês aí, para cá. Quem é batizado com o Espírito Santo vai orar em línguas. Vai descer dom de profecia, interpretação de língua. Isso é coisa da igreja. Isso é coisa nossa. Isso aqui vai virar a busca de dom. Dom de Deus vai. Andi, Idelemini, Kamana Súbria. Já está aceitando Jesus ali. E me parece que já está falando em línguas estranhas ali, ó. Isso aqui é culto da Assembleia de Deus. Levante as mãos para cá. Tá pronto aí? Tá pronto aí? Fica no gatilho aí. Levante as mãos para cá. Senhor, essas almas sempre foram tuas. Satanás não tem direito a elas em nada. Nós queremos te pedir, esconde elas no sangue do conserto agora. Renova elas agora. Perdoa os seus pecados agora. E enche elas da tua graça agora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Não ande. Não converse. Deixa Deus trabalhar. Isso é Deus trabalhando. Olhe para cá. Segura aí o som. Segura o som. Segura, segura, segura. Soldadas, levanta as mãos. Soldados, levanta a mão. Levanta a mão para cá. O pastor vem para cá. Eu não vou ficar na frente porque ele é o anjo da igreja. Eu vou ficar na retaguarda. Olha para cá. Segura. Ouça, eu preciso que você me ouça. Se puder me ajudar no retorno. Segura. Eu vou contar de 1 a 3. 1 a 3. E quando eu contar 3, você vai dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Eu habito no esconderijo do Onipotente. E vai marchar, dando glória. Você vai dizer glória a Deus. Eu habito no esconderijo do Onipotente. E vai marchar e vai dando glória. Quem não é batizado vai ser batizado. Quem não fala a língua vai falar. Vai ter gente embora carregada. Segura. Segura. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Anderemini canta, Lamas. Levanta a mão. Os soldados estão aqui. Você vai dizer glória a Deus. Eu habito no esconderijo do Onipotente. E vai marchar. Deixa o céu te tomar. Porque tem laço para quebrar. Tem porta para abrir. Senhor, se essa palavra é tua, se esta igreja é tua, os soldados levantam a mão. Enche este povo agora. Arranca o roubo, o crime desse lugar. E manda glória. Visita as famílias, repreende o Covid e sara o Brasil. Eu conto 1, eu conto 2, prepara, eu conto 2,5, eu conto 3.